a Olimpíada em que mais mulheres brasileiras subiram ao pódio. E olha que os jogos ainda nem terminaram. Um evento cheio de marcas para o esporte feminino do país. As primeiras conquistas na ginástica artística, o primeiro título na natação, a medalhista mais jovem da história. Marcas importantes de uma trajetória cheia de obstáculos. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Em Tóquio, foi dia em que a nadadora Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de ouro na maratona aquática, chegando em primeiro lugar nessa prova disputada em 10 quilômetros no mar. Ouve só a Ana Marcela depois da vitória, que aconteceu na noite de ontem aqui no Brasil.
Eu acredito e acreditei nisso. Eu sonhava muito com uma medalha olímpica, mas ia ter um gostinho especial ser campeã olímpica. E eu estou muito, muito feliz. Quero dizer que todos os brasileiros que ganharam medalha até agora foram um incentivo muito grande. Principalmente o Schaefer e o Bruno, por serem da natação e por eu ter um contato um pouco maior com o Bruno. E ver que é aquela coisa, né? Uma raia, uma chance. O Schaefer acreditou nisso, o Cezão acreditou nisso no passado. E praticamente é uma raia, uma chance aqui. Deixei escapar por algumas vezes e hoje eu pude sair daqui como campeã olímpica.
A Ana Marcela, numa entrevista logo depois da prova para a TV Globo, ela se referiu aos outros dois medalhistas da natação nessa Olimpíada, o Fernando Schaefer, que foi bronze nos 200 metros livre, e o Bruno Fratos, bronze nos 50 metros livre. O Cezão, que ela menciona, é o campeão olímpico César Cielo, que já se aposentou da natação.
A Ana Marcela falou dessa ambição olímpica porque ela é uma das melhores maratonistas aquáticas do mundo há bastante tempo. Ela tem 29 anos e já foi eleita a melhor da modalidade 6 vezes. Mas ela ainda não tinha ganhado medalha numa Olimpíada. A Ana Marcela participou pela primeira vez dos Jogos de Pequim aos 16 anos em 2008. Não conseguiu se classificar para Londres em 2012 e disputou a maratona no Rio em 2016. O primeiro pódio ela só conquistou mesmo agora. E conquistou subindo no degrau mais alto.
A medalha da Ana Marcela é a primeira de ouro da história da natação feminina brasileira e a 8ª do Brasil em modalidades disputadas por mulheres em Tóquio. 2 delas são da Rebeca Andrade, que ganhou 1 ouro e 1 prata na ginástica artística e foi anunciada nessa quarta-feira como porta-bandeira do país na cerimônia de encerramento da Olimpíada no domingo.
Além da Ana Marcela e da Rebeca, as velejadoras Martina Grael e Kaena Kunze foram ouro na sua categoria. A Raíssa Leal ganhou prata no skate street. A Mayra Aguiar ganhou o bronze no judô. As tenistas Laura Pigossi e Letícia Stefani foram bronze nas duplas, a primeira medalha da história do Brasil no tênis olímpico. E a boxeadora Bia Ferreira já garantiu seu lugar no pódio. Isso porque ela se classificou para as semifinais dos pesos leves do boxe e na modalidade não tem disputa de terceiro lugar. São 2 bronzes para as 2 boxeadoras que ficarem fora da final.
Foi uma Olimpíada de marcas para o esporte feminino brasileiro. Antes de Tóquio, o melhor desempenho das mulheres brasileiras em Jogos Olímpicos tinha sido em Pequim, com 7 medalhas. A Rebeca Andrade foi a primeira atleta entre as mulheres do país a ganhar 2 medalhas numa mesma edição do evento. Foi a primeira também a subir no pódio na ginástica artística feminina. Já a judoca Mayra Aguiar empatou com a jogadora de vôlei Fofão como a atleta brasileira com mais medalhas olímpicas na carreira, 3 no total. E a Raíssa Leal, com 13 anos, se tornou a medalhista olímpica brasileira mais jovem da história.
A primeira vez em que mulheres participaram de uma Olimpíada foi em 1900, no tênis e no golfe. Tem um gráfico muito bacana no Nexo, que a gente está linkando na descrição desse podcast, que mostra como essa participação vem crescendo desde então. No atletismo, que reúne as chamadas provas nobres das Olimpíadas, as mulheres só começaram a participar em 1928. Em 1984, menos de 40 anos atrás, as mulheres ainda representavam menos de 25% de todos os atletas que disputavam a Olimpíada. Agora, dos 11 mil competidores em Tóquio, a situação é quase de paridade. Cerca de 51% deles são homens e 49% mulheres.
Atualmente, o único esporte olímpico sem modalidade feminina é a luta greco-romana, que é um esporte que tem atletas mulheres e competições oficiais da categoria. Numa entrevista ao site Gênero e Número, a presidente da Confederação Brasileira de Wrestling, a Caroline Soares, disse que já ouviu que o argumento para esse esporte não ter modalidade feminina na Olimpíada é que, como é um esporte que exige muita força da cintura para cima, pode machucar os seios. Um argumento, segundo ela, que é machista.
Outro esporte, a canoa, faz parte do programa olímpico desde 1936, mas só passou a ter uma categoria para mulheres agora em Tóquio. Segundo essa mesma reportagem do Gênero e Número, o argumento de dirigentes para essa demora era parecido com o da luta greco-romana. Também estava relacionado ao potencial risco da prática para o corpo feminino.
Apesar do Brasil participar de Olimpíadas desde 1920, as mulheres demoraram a fazer parte das delegações do país. Foi só em 1932 que o Brasil levou a primeira competidora, a nadadora Maria Elenk, que era a única mulher entre os brasileiros nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Isso mais de 30 anos depois das mulheres serem admitidas na Olimpíada. Em 1964, 30 anos depois da primeira mulher ter integrado a delegação brasileira, o cenário não tinha melhorado. A Aida Santos, do salto em altura, viajou para os primeiros Jogos de Tóquio, em 64, sem tênis, sem uniforme e sem técnico. Mesmo assim, ela conseguiu o quarto lugar.
O estímulo do poder público e de organizações para que mulheres praticassem esportes foi nulo durante muito tempo no Brasil. Na verdade, até houve tentativas do Estado de cercear o direito das mulheres de participarem de competições. Um decreto-lei de 1941, emitido durante o Estado Novo, regime ditatorial encabeçado por Getúlio Vargas, tinha um artigo que dizia o seguinte, abre aspas, "As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para esse efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país." Fecha aspas.
Nessa proibição, entravam esportes como o levantamento de peso e lutas de qualquer natureza. E o futebol, seja de campo, de salão ou de praia. Futebol que é o esporte mais popular do país e do mundo. Por causa do decreto, a prática desse esporte por mulheres deixou de ser noticiada na imprensa no Brasil por muitos anos. E o futebol feminino chegou a virar atração de circo nos anos 60. As cicatrizes disso ficam. Só a partir de 2013 que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado com periodicidade anual. Nas Olimpíadas, o time feminino de futebol já conquistou duas medalhas de prata, em 2004 e 2008.
As mulheres brasileiras estrearam no quadro de medalhas de Olimpíadas em 1996, nos Jogos de Atlanta, quando subiram ao pódio quatro vezes. Nas modalidades coletivas, teve bronze no vôlei e prata no basquete. E no vôlei de praia, teve dobradinha no pódio com Sandra Pires e Jaqueline Silva levando ouro e Adriana Samuel e Mônica Rodrigues levando a prata.
A estreia das mulheres no quadro de medalhas do Brasil foi marcada por sexismo. Numa entrevista ao portal UOL, a Adriana Samuel disse que as medalhistas foram orientadas pela organização a ficar de biquíni, que era o uniforme do jogo do vôlei de praia, na hora da premiação. Aspas para ela. Não foi uma escolha nossa. Naquele momento de frisson entre o fim da partida e a premiação, fomos orientadas a subir no pódio de biquíni e não com o agasalho do Brasil, que é o mais comum. Todo mundo levou o uniforme completo na bolsa, mas veio o pedido para ficar de biquíni porque era mais sexy, mais bonito. Fecha aspas.
O sexismo dos uniformes olímpicos, inclusive, foi tema nessa Olimpíada agora de Tóquio. O uniforme do handball de praia prevê que as atletas usem um top na parte de cima do corpo e uma peça de biquíni na parte de baixo. O time da Noruega trocou essa peça por um short e foi multado. Já a equipe da Alemanha da ginástica artística trocou os tradicionais colãs por macacões.
O espaço que as mulheres seguem conquistando no esporte é resultado de luta e reivindicações. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, se diz atento para essas mudanças. Foram incluídas mais modalidades femininas nessa Olimpíada para chegar o mais próximo possível da paridade de gênero. Mais de 40% da diretoria do Comitê Organizador de Tóquio é formado por mulheres. No Brasil, a ocupação de espaços de poder ainda é baixíssima nas confederações. Dos 13 cargos do Conselho Administrativo do Comitê Olímpico do Brasil, só um é ocupado por uma mulher. Nas 52 confederações esportivas do Brasil, só duas têm mulheres como presidentes. A ver se o sucesso olímpico de 2021 ajuda a mudar esse cenário.
Nessa semana, o Congresso voltou do recesso e tem uma série de propostas de mudanças eleitorais na pauta do segundo semestre. Para alguma delas valer já para 2022, tem que ser aprovada no Legislativo e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro até outubro. A Isabela Cruz, que é redatora de política aqui do Nexo, está escrevendo sobre o assunto e vai falar um pouco dele aqui para a gente. Isabela, que mudanças eleitorais estão sendo propostas?
São várias propostas, de mudanças na lei, algo mais simples de ser aprovado, até mudanças na Constituição, que precisam de votação em dois turnos por 3/5 da Câmara e do Senado. Tem, por exemplo, a PEC do voto impresso, né, que está aí todo mundo acompanhando, pela campanha que o presidente Bolsonaro está fazendo, campanha essa sempre acompanhada de ameaças de golpe e ataques pessoais a quem discorda dele, né? A proposta deve ser votada amanhã, quinta-feira, na Comissão Especial da Câmara, mas vários partidos de esquerda e de direita, inclusive da base do próprio presidente, já disseram que votariam contra a proposta se ela fosse para o plenário. Para eles, o sistema atual já é seguro e auditável o suficiente, e a impressão de um registro da urna poderia comprometer o sigilo do voto. Mas tem coisa que está correndo com menos holofotes e ainda assim é bem importante. Por exemplo, o Senado já aprovou mudanças na legislação eleitoral, mudanças essas que ainda precisam passar pela Câmara e depois serem sancionadas pelo presidente, que acabam, por exemplo, com a obrigação dos partidos de terem 30% de suas candidaturas destinadas a mulheres. A cota passaria a ser não mais nas candidaturas, mas diretamente nas cadeiras do Congresso e das Assembleias. O problema é que essa cota seria de apenas 18% para as eleições de 2022, o que já é bem próximo do que temos atualmente e, portanto, não estimularia nenhum avanço na representação feminina. Tem também uma lei complementar pronta para ser votada na Câmara que quer reunir as regras eleitorais num código. Só que nessa reunião vem várias mudanças preocupantes, segundo os analistas de direito eleitoral. O texto estabelece, por exemplo, que as pesquisas de intenção de voto só vão poder ser divulgadas até a antevéspera da eleição. Eu conversei, por exemplo, com o cientista político Vitor Marchetti, professor da Universidade Federal do ABC, e ele destacou que essa medida proíbe a circulação de informações de instituto de pesquisa reconhecidos, mas não proíbe, claro, que circula nas redes sociais. Considerando que muita gente só decide o voto em cima das eleições, muita gente tomaria uma decisão com base no que chega no WhatsApp, que a gente sabe como acontece. Esse código eleitoral também flexibilizaria as restrições para o uso das verbas do fundo partidário, assim como as obrigações de prestação de conta dos partidos. O próprio prazo para a Justiça Eleitoral julgar as contas cai de 5 para 2 anos, o que poderia aumentar a impunidade. A lista do que é crime eleitoral também diminuiria. Enfim, tem muita coisa, mas uma outra PEC que merece destaque tramita na Câmara e pretende mudar o sistema de eleição de deputados e vereadores do sistema proporcional para o chamado distritão. Atualmente, um parlamentar pode assumir uma cadeira com os votos que foram dados a outra pessoa de seu partido. Pela PEC, isso acabaria e seriam eleitos apenas os candidatos mais votados de cada legenda. Os votos dados aos não eleitos de uma sigla seriam simplesmente descartados.
Que outras mudanças importantes aconteceram recentemente e que já foram implementadas em eleições passadas?
Como a gente sabe, toda eleição no Brasil, desde a redemocratização, é feita com algum tipo de regra nova. Algumas vezes essas regras não vêm do Congresso, mas da Justiça, a partir de uma nova interpretação da legislação eleitoral e da Constituição. Para as eleições de 2018, por exemplo, já estava valendo uma decisão de 2015 do Supremo Tribunal Federal que proibiu o financiamento privado de campanhas depois que a Operação Lava Jato revelou diversos casos de corrupção em que empreiteiras e outras grandes empresas destinavam recursos para candidaturas em troca de futuros favorecimentos. As campanhas então passaram a ser custeadas pelo Fundo Eleitoral. Esse tema, aliás, é um dos que estão em debate atualmente, porque o Congresso decidiu triplicar o valor desse fundo para 5,7 bilhões de reais. Pressionado pela opinião pública, Bolsonaro está aí negociando com os parlamentares um acordo para que possa vetar um aumento desse tamanho, mas permitir uma quantia em torno de 4 bilhões, o que já seria bastante. Já para as eleições de 2020, o Supremo decidiu adiantar uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que só valeria para 2022, e já fazer valer naquele momento a obrigação de partidos destinarem a verba do fundo eleitoral e o tempo de propaganda em rádio e TV de forma proporcional a candidatos negros e não negros. Assim, por exemplo, se determinado partido tiver 50% de candidatos negros, 50% do fundo eleitoral recebido e 50% do tempo de rádio e TV destinados à legenda devem ser reservados para esses candidatos. Agora, uma das propostas em discussão é a anistia de partidos que não cumpriram essa determinação em 2020.
Valeu, Isabela. O texto dela você encontra amanhã em nexojornal.com.br.
O novo presidente do Peru está num jogo de xadrez para montar o seu gabinete. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com Essa. O novo presidente do Peru, Pedro Castillo, tomou posse em Lima na quarta-feira da semana passada, que foi dia 28 de agosto. O momento agora é de nomear e de dar posse aos ministros que vão tentar tocar adiante esse governo. Entre os escolhidos tem gente moderada e tem radicais de esquerda. A mescla é resultado da dicotomia que marca o novo governo peruano. O Castillo escolheu, por exemplo, um moderado para chefiar o Ministério da Economia. O Pedro Franck já tinha ocupado cargos secundários nas presidências de Alejandro Toledo e de Ollanta Humala anos atrás. Na última campanha eleitoral, agora, esse ano, ele assessorou a candidata Verônica Mendonça, da esquerda moderada. E no segundo turno, como a Verônica ficou fora do páreo, ele passou a ser o fiador na área econômica da candidatura do Castillo. Franck é bem digerido pelo chamado mercado, mas enfrenta resistência dentro da coalizão do Castillo. Aliados do presidente à esquerda chamam Franck de ultraliberal e de Chicago Boy, que era o nome dado aos economistas liberais de direita que trabalharam para a ditadura do Augusto Pinochet no Chile. A economia então está nas mãos de um moderado que vai tentar trabalhar sob toda essa desconfiança das bases de esquerda que apoiam o Castillo. Por outro lado, para agradar esse setor mais radical, o presidente nomeou Guido Bedido como primeiro-ministro. O cargo é parecido com o de chefe da Casa Civil no Brasil e é o cargo de alguém que cuida aí da articulação entre os ministérios e com o Congresso. O Bedido é entusiasta do regime cubano, defende o chavismo, e não considera que o grupo armado Sendero Luminoso, que agiu no Peru nos anos 80 e 90, tenha sido terrorista. Além disso, é alguém que já disse no passado que os homossexuais deviam deixar o país. Uma vez nomeado, o Bedido abrandou o discurso. Todo esse pessoal que acompanha o Castillo vai ter de se acomodar num novo normal mais institucional e mais governista para tentar sobreviver. Do contrário, vão ficar expostos à mira de opositores que têm a maioria dos assentos no Congresso e que podem dar ao Castillo o mesmo destino de tantos presidentes anteriores no Peru, o
impeachment. Do recorde feminino de medalhas do Brasil em Olimpíadas, passando pelas propostas de mudanças eleitorais no Congresso e chegando na formação do gabinete do novo presidente do Peru, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!